Sabe, essa semana eu estava ouvindo o pronunciamento do governador, né, falando da prorrogação, né, da quarentena até o fim do mês. E eu preciso confessar para vocês que o meu coração ficou um pouco apreensivo quando eu ouvi aquilo. Senti até um pouco assim, meio triste, né, de ouvir, porque eu vejo as pessoas sofrendo, né, com tudo que está acontecendo, né, as famílias, a doença, a questão do emprego, tudo, as pessoas mesmo sendo muito impactadas por isso. Mas Deus me fez naquela hora levantar a cabeça, olhar para frente e mesmo dizer assim: não pare, sabe? Renato, não pare. E eu falei assim: eu vou continuar seguindo, eu vou continuar avançando. E nós, como Igreja Viva, nós não vamos parar nesses dias de confinamento, vamos continuar avançando em direção à missão que Deus tem para nós. Está sendo muito diferente avançar nesses dias, mas eu sei que Deus está nos capacitando e Ele está nos ajudando. Eu falo isso porque muitas vezes eu sei que a gente se sente numa batalha que parece que ela não tem fim, né? Parece até muitas vezes que nós vamos padecer diante dessa guerra, dessa batalha, mas o Senhor está dizendo: confie em mim, sabe? Confie em mim, eu estou à frente da tua vida. Né? Então é importante nesse momento a gente continuar olhando para Deus diante de todas as situações que a gente está vivenciando. Amém? Sabe, eu queria, na verdade, dizer algo para vocês, ler um trecho que está em 2 Reis 3, 9. Queria que você abrisse a sua palavra nessa hora. Eu quero repartir algo com vocês que Deus colocou no meu coração. É um trecho talvez muito conhecido para alguns de vocês. Mas eu queria trazer algo que Deus me revelou à medida que eu estava fazendo a leitura e que eu sei, eu entendo que é um dos grandes segredos para a gente passar e vencer essa guerra nesses dias que nós estamos passando. Então eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler todo o capítulo, né, o capítulo 3, mas eu queria começar no versículo 9. Eu vou ler primeiramente do 9 ao 11. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura e depois nós vamos ler do versículo 14 ao 18, que diz assim: E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: Ah, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Aí vamos para o verso 14. Diz assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, versículo 15. Pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim: Diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E o 18: E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Sabe, essa história conta que, na verdade, o povo de Israel ele recebia ali uns impostos ali do povo de Moabe. De repente, numa sucessão, quando o rei de Israel morre, o povo de Moabe, o rei de Moabe, ele deixa de pagar esses impostos a Israel. Israel decide declarar guerra contra o povo moabita que estava oprimindo ali o povo de Israel. E ele se reúne ali com o rei de Judá e também fala ali com o rei de Edom, e eles decidem ir para o deserto de Edom, eles decidem atacar ali o reinado de Moabe, né? E o que acaba acontecendo nessa história é que o povo começa a andar ali, aqueles 3 reis começam a andar nesse deserto por 7 dias, eles começam ali sentir sede, acaba a água deles. E eles acham que eles vão morrer naquele lugar, não dava mais para retornar. E ali eles buscam ali um profeta, alguém que pudesse trazer uma revelação para eles de como eles deveriam seguir dali para frente. Eles ali sugerem ali Eliseu, e Eliseu chamam Eliseu. Eliseu chega e traz uma revelação da parte de Deus para eles, que diz assim: olha, vocês devem cavar cisternas por todos os vales, por todo o vale. Vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas as águas virão e encherão esse vale. E não é só isso, ele fala. Deus entregará o inimigo de vocês nas suas mãos, né? E essa história continua, a gente não leu, mas fala que no outro dia as águas começaram a vir de Edom e encheram todo aquele vale. E o povo moabita, o exército moabita, começa pela manhã, o sol bate naquela água e eles acham que aquela água está com cor de sangue. E eles falam assim: ó, vamos para cima deles, porque os três reis estão se matando lá, estão guerreando, brigando um com o outro. E vamos nos aproveitar dessa situação e vamos destruir aqueles três reis. E os moabitas, o exército de Moab, desce em direção àqueles três reis, mas na verdade eles não estavam guerreando, eles estavam unidos. E essa unidade deles faz com que eles avancem em direção ao exército de Moab e ali conquiste a vitória. Mas o que me chamou a atenção nessa história toda, ela é muito rica essa história, tem muitas coisas muitas lições que a gente pode tirar dessa história, mas eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante. É o ponto que, quando eles recebem aquela revelação de que eles deveriam cavar cisternas, a situação não era uma situação muito simples para aquele exército. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma cova, né? E cavar um grande buraco. Eu lembro, na época que eu servi o exército, a gente cavava algumas covas que eles chamam de trincheiras, né? E a gente era muito pesado, era um trabalho muito pesado, dependendo ainda do terreno que você estava, cavar uma cova era muito difícil, né? E eu imagino aqueles três exércitos diante dessa situação, tendo que cavar uma cova, fraco, enfraquecidos, cansados, com sede. Eu imagino que a situação era assim: ó, eu vou cavar 5 minutos e vou passar aqui a pá para você, e você cava mais um pouco, e aí passa para o outro ali, o outro cava mais um pouco. Deve ter acontecido um revezamento. Alguns talvez falaram assim: olha, não tenho condição de cavar, cava por mim, alguém cavou por eles, né? E eles fizeram aquelas cisternas por todo o vale. Gente, não, com certeza, quando a gente olha na geografia, o deserto de Edom, e imagina um vale, quando a gente ouve falar sobre um vale, não deve ser uma coisa, um espaço pequeno, eram três exércitos. Eles, de fato, eles devem ter se dedicado muito àquilo. E uma das coisas que Deus falou comigo é que, se eles não estivessem unidos, eles não teriam conseguido cavar aquelas covas. A unidade foi chave para eles conseguirem obedecer àquela revelação que Deus tinha dado para aqueles três exércitos. E é interessante que isso foi determinante para que eles recebessem a vitória, o suprimento, na verdade, que eles precisavam, que era a água, né, para aquele momento. E não só foi determinante para eles receberem o suprimento, mas para depois eles receberem a vitória também sobre a guerra. E isso começou a ministrar muito o meu coração, essa questão da unidade, né? E depois, quando eu comentei, né, do como Deus entrega o exército de Moabe para aqueles três reis, há uma observação muito interessante também, que aqueles três reis, o exército de Moabe, ele achou que aqueles três reis estavam brigando entre si, havia uma desunião, havia uma discordância entre eles. E aquilo fez com que o inimigo se encorajasse a ir em direção àqueles três reis, porque eles tinham certeza que não havia unidade entre eles, eles estavam se matando, guerreando um com o outro. E Deus começou a ministrar muito o meu coração no seguinte aspecto, de que quando não há unidade no meio do exército, há destruição e há morte. Porque, com certeza, se eles estivessem numa condição de desunidade, de desunião ali naqueles três exércitos, com certeza Moab, o exército de Moab, ia chegar ali e ia facilmente ter a vitória contra aqueles três reis. Foi determinante eles estarem unidos. E observa que, na verdade, o que aconteceu é que existia unidade. Eles estavam unidos, o inimigo foi enganado nessa situação e eles obtiveram a vitória. E quando eu falo que o inimigo foi enganado, é interessante isso, porque, na verdade, a unidade, ela confunde o inimigo. A unidade, ela faz a gente avançar em direção à vitória. E isso é muito incrível nisso, né? E aí eles estavam movidos em unidades, esses três exércitos, mesmo sem ver nada à frente. A revelação dizia que não haveria chuva, não haveria nenhum tipo de vento. Eu imaginei, eu lembrei na hora da história de Noé construindo uma arca, sem nunca ter visto uma chuva antes. Era a mesma situação. Por obediência eles decidiram, de fato, cavar. Eles decidiram, sem nenhum tipo de compreensão, eles decidiram simplesmente obedecer. Que isso é fundamental. Eles se uniram e obedeceram. E quando a gente fala de obediência, né? E a obediência é algo muito prático, né? Que eu acho que uma das coisas que é muito forte nesse trecho é a questão da obediência e da questão da revelação, né? A gente poderia gastar a maior parte do nosso tempo hoje nessa ministração falando sobre revelação e sobre obediência, mas o que Deus tem colocado no meu coração é para eu, de fato, investir meu tempo aqui falando sobre unidade. Mas eu quero dizer uma coisa, meus amados, que a obediência, muitas vezes, é uma atitude que não é uma atitude só individual. Às vezes ela é uma atitude coletiva, é algo prático, mas é coletivo. E sabe, nesses dias, a grande lição que eu tenho visto em relação a essa guerra que nós temos vivido, da pandemia, né, a gente tem visto que até aqui nós passamos algumas fases, como a gente viu no vídeo agora há pouco, mas a gente viveu uma fase inicial de adaptação, de entender como seria a nossa vida a partir desse confinamento. Depois começaram a vir as doenças, mortes, o desemprego, os salários das pessoas sendo reduzidos, as crises, os conflitos familiares, muita desestabilização na política, na economia, né? E a gente vê que essas fases, elas foram superadas pela Igreja de Cristo, e eu vou falar de uma maneira especial hoje até por nós, com a Igreja Viva, porque nós nos unimos nesse processo. Eu vi pessoas ajudando umas às outras, estendendo as mãos, ofertando para uma família, ofertando para outra família, uma coisa assim muito linda acontecendo no meio do povo. Eu vi pessoas comprando cesta básica, ajudando não só a Igreja, mas ajudando a comunidade de uma maneira geral, sabe? Respeitando os limites uns dos outros como família, sabe? Não, e eu vi que essa unidade do corpo de Cristo, a unidade da Igreja Viva nos fez chegar até aqui em vitória, percebe? Que a unidade nos trouxe até aqui em vitória e a unidade vai nos levar de hoje até o fim dessa guerra em vitória, né? E eu queria mesmo te desafiar a perceber a importância disso durante essa pandemia, né? E Deus tem, até a gente poderia usar alguns exemplos disso, né? Nós vemos, eu não estou aqui para falar de política, mas a gente vê hoje no nosso governo uma crise política acontecendo junto com uma crise de saúde, né? E a gente vê aí o governo e a oposição discordando um com o outro e uma crise, a falta de unidade prejudicando o alcance daquilo que a gente precisa ter ou da vitória que Deus quer nos dar, né? E a gente observa países que isso não aconteceu, por exemplo, como a Argentina, que o governo, tanto a oposição como o governo que estava no poder, eles se uniram para vencer a pandemia e eles estão passando por esse processo com muita mais facilidade do que nós mesmos. Então, não sei se os irmãos conseguem observar isso. Deus, nesses dias, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar avançando da mesma maneira como a gente vem avançando, sabe? Confiando, construindo essa unidade. Porque a construção da unidade não é algo simples, fala a gente abrir mão da nossa própria vontade, das nossas próprias vontades, faz a gente abrir mão das nossas opiniões. Sabe, cada um tem uma opinião, eu nunca vi nesses dias a crescente das opiniões, Eu recebo mensagens o tempo todo sobre a opinião. Olha, eu tenho minha opinião é essa, minha opinião. E eu queria desafiar vocês, como a gente viu nessa história, a buscar a revelação de Deus. E me ligar falando, pastor, tive uma revelação de Deus para este tempo. Sabe, isso vai nos manter firmes na nossa caminhada. Sabe, e o que eu quero mesmo dizer para os irmãos, esta unidade que a gente pode expressar na vida da igreja de muitas maneiras. Vou dar um exemplo para vocês. Os GPS. Hoje os GPS estão funcionando melhor até do que quando não era presencial. As pessoas estão se envolvendo mais com o GPS, elas estão juntas ali, apoiando umas às outras, incentivando umas às outras. Nós precisamos continuar valorizando o GPS. É tempo de você que não está participando dos grupos pequenos semanais, que são esses grupos que acontecem nas casas, a começar a participar desses grupos, porque é uma oportunidade de você ser fortalecido por um irmão. Deus usa as pessoas para nos abençoar, para trazer a revelação do céu para a tua necessidade, para a tua vida. Deus revela as coisas para nós de muitas maneiras. Através do irmão, como eu falei, através de sonhos, né? Através, por exemplo, de uma voz audível ou de uma sensação, sei lá, são muitos, através da palavra de Deus, como nós estamos aqui falando e ministrando nessa manhã, Deus nos falando sobre unidade num trecho tão, tão rico e tão lindo, sabe? É Deus profetizando, revelando a estratégia que nós precisamos ter como igreja para continuar avançando nesses dias de pandemia, né? E eu vejo mesmo como esse o grande segredo. E é interessante que a vitória, né, a solução para aqueles três exércitos ali que estavam passando por sede, né, naquele deserto, foram águas enviadas. Essas águas enviadas por Deus, ela evitou que houvesse morte, ou seja, as águas trouxeram vida sobre aquele exército. E eu creio que o que Deus tem para trazer logo à frente para as nossas para nós hoje, são vidas, muita salvação, sabe? O próprio Jesus falava muito sobre unidade. Eu separei aqui um trecho para vocês que está em João 17, 21, Jesus orando, pouco antes de ser crucificado, ele fala: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade libera vida, a unidade libera salvação. Não sei se vocês percebem, a unidade daqueles três reis salvou eles, trouxe vida para eles. A nossa unidade vai trazer, vai tocar o povo, a sociedade, de tal forma que haverá salvação. E sabe, aquelas covas que eles cavaram por todo o vale, elas serviram não só, olha que interessante, Deus poderia ter falado, dada a seguinte revelação para aqueles três reis. Falado assim: olha, eu vou enviar as minhas águas para vocês. Seria a mesma coisa, talvez, do que falar assim: cave covas e eu vou enviar as minhas águas. Mas por que Deus mandou cavar covas e não mandou somente as águas para eles? Deus poderia ter feito chover. Mas por que era necessário as covas? A cova fala muito de ter provisão para uma preparação e provisão para a próxima fase. Sabe, Deus está pedindo para nós cavarmos cisternas nesses dias. Cave cisternas. Sabe, em unidade nós vamos cavar essas cisternas. E quando vier a enxurrada de salvação que acontecerá nos próximos dias, se prepare, nós estaremos com as cisternas todas cavadas. Nós receberemos, nós teremos o que dar, o que oferecer para essas pessoas logo à frente. E mais do que suprimento, haverá vitória contra o inimigo, porque vidas salvas é o inimigo sendo destruído. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Não foi o inimigo não foi Deus que criou essa pandemia, mas foi o inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bom, que em meio a essa pandemia, ele falou assim: beleza, o diabo quer fazer isso daí, mas eu vou salvar toda a humanidade. Eu vou levar o meu amor a toda a humanidade. A Jaque mesmo, durante o nosso período de adoração, ela estava compartilhando e dizendo que como as pessoas estão mais próximas de Deus, de fato, há uma fome e uma sede por Deus. Percebe? As pessoas estão num deserto. clamando por socorro. E a revelação de Deus para nós nesses dias é, em unidade, nós vamos ser um testemunho para as pessoas e haverá livramento, haverá cura, haverá salvação para todos aqueles que estão precisando de um livramento nesses dias. E o inimigo será entregue nas nossas mãos, da mesma forma que Deus entregou Moabe nas mãos daqueles três reis. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, meus queridos, mas eu quero dizer, é tempo da gente valorizar aquelas nossas reuniões ministeriais que a gente tem. Ontem estava participando da reunião dos adultos, foi uma bênção, foi um tempo muito gostoso, um tempo muito especial, e nós, a gente foi abençoado através de compartilhar de um irmão. Queridos, nós precisamos valorizar, é tempo de unidade. Ah, vai ter uma atividade das crianças, vamos estar juntos. Pais, gastem tempo, invistam o seu tempo com os seus filhos, sabe, unidade dentro das casas. Nós temos ali o nosso programa, né, dois ou três, a palavra de Deus fala que onde dois ou três estiverem ali, eu estarei, sabe, faça conferência ali no WhatsApp. Ouvi essa semana que agora, né, pode ter 8 pessoas dentro do WhatsApp, vai ligando para um monte de gente, faz ali a sua reunião, tenha relacionamento e contato com as pessoas, sabe, desenvolva a unidade. Este é o segredo para a gente alcançar a vitória. Então, nesses dias, releve todas as coisas, sabe, às vezes você está louco para tomar uma atitude que talvez possa gerar algum tipo de desconstrução. Deixe isso de lado, sabe, abra mão, sabe, tome a sua cruz. E diga assim, não, eu vou caminhar junto com meu irmão, eu vou caminhar junto com a minha irmã. Independente se ele pensa de uma forma diferente da minha, eu vou estar com ele, eu vou estar de mãos dadas com ele, eu vou continuar ajudando ele. E dessa forma nós vamos passar por essa pandemia, por essa fase que nós ainda temos pela frente, que não é uma fase muito simples e rápida, ela é uma fase ainda duradoura, né? E que nós vamos precisar estar unidos. Depois que essa fase da quarentena passar, nós vamos entrar na fase onde nós vamos voltar para as nossas atividades gradativamente. Isso também não vai ser simples, né? Parece que é fácil falar que vai voltar gradativamente, mas não vai ser uma coisa muito simples. Porque, de fato, aquele mundo que existia lá atrás, a forma como a gente fazia as coisas lá atrás, elas não existem mais. Nós vamos ser desafiados a criar novas culturas, nós vamos ser desafiados a criar e definir uma nova forma de viver. Mas eu sei que juntos vai ser muito mais fácil a gente passar por essa fase. Você crê nisso? Eu creio nisso. Sabe, busque revelações nesses dias no Senhor para a tua vida, para as tuas guerras, para as tuas lutas. E permita Deus usar outros para isso. A unidade vai permitir trazer a revelação do céu sobre a tua vida, porque às vezes uma ideia, algo que Deus falou ao coração de algum irmão seu, a hora que ele repartir isso com você, para você, vai te dar um insight e tudo vai mudar na tua vida. Eu creio no poder do Senhor, eu creio que à medida que a gente se une e a gente confia em Deus, a gente age em fé, mesmo não vendo uma solução daqui 3 dias, daqui uma semana ou talvez daqui 15 dias. A fé move o sobrenatural, a fé move o poder de Deus, e a igreja viva, nós, eu e você, somos um povo de fé, e eu entendo que à medida que nós andarmos juntos como família, a fé vai ser liberada aí de maneira mais intensa nos nossos corações, e nós vamos experimentar o poder de Deus como nunca nós vimos antes. Vocês creem nisso? Revelação, meu amado. Você precisa entender que a revelação, nem sempre a gente consegue ver o resultado daquilo. Por isso a importância da obediência. Deus está nesse dia, nesta manhã, mostrando, trazendo uma revelação. Ande em unidade. Vamos obedecer. Porque à medida que a gente obedecer, a gente praticar essa revelação, o poder de Deus vai ser manifestado.